A partir de agora, vamos entrevistar a doutora Iraci Araújo, secretária de Educação. Doutora Iraci, boa tarde. Fechamento das atividades no ano de 2022 da Secretaria de Educação. Como está?
Boa tarde, Marconde, Ricardo, Reinaldo, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da 98, especialmente os nossos amigos aqui de Campo Formoso. Nossos professores, diretores, todo o pessoal que faz parte da educação como um todo. É um prazer muito grande estar aqui de volta à rádio para falar da educação do nosso Campo Formoso, né? Esse ano, como você quer saber como foi esse ano foi um momento, passamos por um momento diferenciado, né? Saindo de uma pandemia que, na verdade, está perto de nós ainda. Mas para a educação foi, vamos dizer assim, um tanto quanto problemático, mas que as coisas ocorreram de uma forma suave, graças a Deus, né? E foi um ano diferenciado, na verdade. O convívio com a escola, o acolhimento dos nossos professores, o acolhimento dos nossos alunos, a família na escola, né? Naquela jornada pedagógica que fizemos, nós fizemos um apanhado de tudo e uma das coisas boas foi o comprometimento da família estar na escola com os seus filhos. Isso aí foi muito interessante naquelas lives. Esse ano nós esperamos que seja até diferente, que a gente possa estar fazendo não só presencial, mas alguma coisa online também, principalmente para os pais, porque a participação dos pais é muito importante e quando nós fizemos aquele trabalho online, foi uma coisa boa que ficou, né, desse período horrível da pandemia, foi a rede social, que dá certo e a gente vai ter que trabalhar isso muito bem trabalhado esse ano. Esperando em Deus que a gente possa estar pelo menos na sala de aula. Então, nós conseguimos no ano de 2022 aumentar o número de alunos, a atuar nas diversas modalidades de ensino, né? Nos anos educação infantil nós aumentamos muito e esse ano vai ser mais ainda. Estamos providenciando abrir até mais uma outra escola de educação infantil pela demanda que nós estamos vendo aí. Mas tivemos o Fundamental 1, Fundamental 2, o EJA também, que cresceu bastante esse ano. Então, nós temos feito o nosso trabalho esse ano, desempenhado, contamos com a boa vontade de todos os técnicos da secretaria, o pessoal do pedagógico trabalhou muito, informação também dos nossos professores, coordenadores, gestores, e isso foi muito bom. E as escolas que abriram suas portas, receberam os pais e a família na escola, a gente sabe que a melhoria é diferenciada. Então, foi um trabalho árduo todo esse ano, mas tivemos, no final, estamos tendo um produto já muito mais elaborado e já fechando os anos, fechando o ano de 2022 e já abrindo para 2023. Nós fizemos a portaria de matrícula, a portaria 95/2022, e o sistema já está aberto para os anos Fundamental 1 e 2 e Educação Infantil, que começou do dia 5 até o dia 16 de dezembro. No dia 15 até 22, nós teremos terceiro até o nono ano. E os alunos aprovados, isso aí, os alunos da casa, né? Os alunos aprovados nos exames de recuperação, aí vão ter a oportunidade de matrícula do dia 2 ao dia 13 de janeiro. Aliás, desculpe. O que estão em recuperação terão oportunidade do dia 22 até o dia 30 de dezembro. E outros alunos que tenham interesse de estar presentes no dia a dia da nossa escola municipal, nós teremos essa oportunidade do dia 2 ao dia 13 de janeiro, né, para os alunos que não são ainda da rede municipal. Então, uma das coisas é feito, demonstrado isso, todas as escolas já estão abertas e qualquer pessoa que tenha interesse, basta ligar para a escola, chegar naquela escola mais próxima de sua casa, que essa é a recomendação maior nossa desde o início dessa gestão, é que os alunos devem ser matriculados na escola mais perto da sua casa.
Doutora, essas matrículas, elas são feitas automaticamente? Quem pretende ficar na escola, podem ser feitas online? Qual o procedimento?
Pode ser feito online. E agora, automaticamente, na mesma hora que o diretor recebe, já passa para o setor do censo, que já, né, já está feita a matrícula. Agora, uma das coisas que você disse aí, que existe um costume arraigado aí de muito tempo, de que, eu sou aluno da escola, não vou perder minha vaga, né? Então, lá mesmo eles fazem a matrícula. Isso não é uma coisa boa, serve no momento, mas nós queremos e solicitamos, assim, com muita veemência, de que os pais, os alunos, aqueles maiores, procurem a escola e efetue realmente a sua matrícula, para que a gente tenha certeza, porque às vezes faz... Lá na frente, ele vai dizer, não, eu matriculei na escola tal lado, agora resolvi ir para outra escola, né? Ou então, não me matriculei porque eu pensei que já estava matriculado. Todo mundo deve procurar a escola, mesmo que seja online, para fazer a sua matrícula, né?
Às 13 horas e 16 minutos, trazer o Leandro Daniel na entrevista com a doutora Iraci Araújo, secretária da Educação.
Doutor Iraci, boa tarde. Gostaria de saber, ainda nessa linha de matrícula, em relação aos documentos que são necessários, principalmente para novatos, e tem aquela questão também do cartão de vacinação. É exigido? Vai ser exigido?
Com certeza. Nós temos na própria portaria, a portaria 95, ela diz lá toda a documentação. Aqueles documentos pessoais, documentos médicos, porque se o aluno tem... Algum problema de saúde, é preciso, o cartão de vacina é obrigatório, né? E nós temos também pedido, e é necessário, que o pai e a mãe avise a escola. Às vezes eles têm uma tolerância a qualquer alimento, né? A lactose ou qualquer outra intolerância, terá que ser dito na escola. Às vezes tem intolerância a um medicamento tal, não pode usar, e às vezes tem qualquer problema na escola, uma dor de cabeça, alguma coisa. A escola precisa saber. Então, os documentos pessoais, os documentos médicos, esses são recomendáveis. E também atestado de residência. A relação está justamente na portaria de matrícula. É uma relação grandinha, e eu tenho aqui, mas para ler toda aqui vai tomar um tempo danado.
Doutor Iraci, quanto ao cronograma do transporte escolar, quando encerra a questão da recuperação, tem escolas, o encerramento das atividades, ela será simultânea?
O encerramento será dia 15, né? Então, aí encerra, só vão voltar à escola aqueles alunos que não conseguiram sua aprovação e irão para a recuperação. O transporte escolar só funciona até o dia 15. Né? A partir daí, o aluno vai providenciar e a escola para fazer a sua primeira reorientação e as provas de recuperação.
Doutor Iraci, o calendário escolar para 2023 já está pronto?
Já sim. Pois Marcos, nós temos a portaria, já está publicada a portaria 96/2022, que dispõe sobre o calendário escolar de 2023, já foi inclusive devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, tanto a portaria de matrícula quanto o calendário escolar, né? E esse calendário, ele regulamenta os 200 dias letivos do ano de 2023, que é preconizado pela LDB e que diz quando começa o início, o recesso, a finalização do ano letivo. Então, o ano letivo de 2023, ele terá início no dia 27 de fevereiro, fechamento em 15 de dezembro de 2023. Né? Para tanto, durante esse período aí, nós temos que já estar fazendo toda a programação do ano letivo, que inicia com uma jornada pedagógica. Né? Então, essa jornada pedagógica, ela está prevista, como a gente vai iniciar no dia 27, então ela está prevista esse ano, com o tema Avizinhando Forças no Processo no processo educativo e emocional para a recomposição da garantia ao direito à aprendizagem. Então, essa jornada, ela será dividida em dois tempos. No primeiro tempo, do dia 1º até o dia 3, ela vai contemplar os gestores escolares, coordenadores. E no segundo, do dia 12 ao dia 17 de fevereiro, que contará com todo mundo junto, de gestores, professores, também o pessoal, os servidores da educação, que devem estar também recebendo as informações necessárias, o pessoal do transporte escolar, as merendeiras, todo o pessoal da educação, e teremos também um momento para os pais. A nossa jornada pedagógica esse ano de 2023, ela vai abranger assim, várias áreas, aliás, todas as áreas, educação infantil, educação fundamental 1, fundamental 2. Nós temos algumas novidades esse ano, nós temos, além do que a gente teve esse ano, do PROERD, né, com a Polícia Militar, a Escola Maria do Carmo compartilhada, a Escola de Música, aí nós temos Brasil Alfabetizado, alguns programas, Brasil na Escola, Educação na Escola, e nós temos outros que estão previstos, e um deles, que eu posso relatar alguma coisa hoje, né, que já está mais ou menos já acertado, é o Lions Quest, que é um programa em parceria com o Lions Clube Internacional, o Lions Clube de Campo Formoso, que vai tratar dentro da sala de aula, em algumas turmas que nós vamos estabelecer ainda daqui até lá, quais as turmas do quarto ao nono ano receberão essas informações, que vai trabalhar o social, a cidadania e o controle emocional dos alunos.
A pergunta do ouvinte, Leandro.
Doutora, o ouvinte deixou a mensagem que a gente fez anteriormente, é o Newton, ele queria saber se esses bloqueios do governo federal interferiram ou poderão interferir na educação do município de Campo Formoso, educação básica.
Não, não temos nenhuma notícia de que alguma coisa venha destonar no caso de recursos da educação. Até porque os recursos da educação são recursos previstos em lei e tudo depende do censo escolar. Então, nós temos X alunos no ano anterior, né, porque a gente já recebe defasado, X% de... se tem tantos mil alunos, o município vai receber recurso para mil alunos na área da educação em si, na área de alimentação escolar, de transporte escolar, aí no próprio censo diz quantos alunos precisam de transporte escolar. Então, o recurso vem justamente pelo que tem no censo. Então, não temos nenhuma notícia e acredito que o recurso do município é um recurso que é pouco e depende também de a gente estar mobilizando o deputado e vendo se consegue algo mais para construções, projetos, né, específicos para poder aumentar e fazer uma diferença. Mas para prejudicar o município nos recursos básicos, de jeito nenhum, não temos nenhuma notícia do assunto.
Doutor Iraci, amanhã haverá um lançamento sobre o Natal em Campo Formoso. Como está a programação?
Olha, a programação, eu não sei detalhadamente para passar aqui agora para vocês, mas sei que acontecerá ali na, vai chegar o Papai Noel, a chegada do Papai Noel, e tem a casa do Papai Noel na Casa Trevo, que está sendo preparada, vai ser lá todas as festividades, com o tema Um Doce Natal para Todos, né? No ano passado, nós tivemos um Natal Mágico que foi lindo e com a participação muito grande de crianças, das famílias. E esse ano será, pela mesma forma, será muito bonito. Tem um momento certo de começar, né, os trabalhos e as festividades. E amanhã é justamente na Casa Trevo que acontecerá a chegada do Papai Noel na casa dele durante, daqui até o final do ano, a partir das 19 horas.
Ok, doutora, assim queremos agradecer a sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado, boa tarde.
Mas você está se antecipando, que eu ainda tenho um bocado de coisa para dizer aqui. Eu quero dizer, falando da jornada, né? Que nós temos uma programação que vai ser depois ela trocada direitinho aqui para vocês. Mas só para dizer assim, de relance, eu falei que nós temos todas as modalidades, vão ser vivenciadas, trabalhadas, tanto com palestrantes, com oficinas, um momento de acolhimento que será muito interessante. Nós estamos buscando também uma coisa que eu quero falar assim, com muita ênfase aqui, é a educação de jovens e adultos, a EJA. Nós estamos buscando colocar uns momentos diferenciados para a EJA, porque tem muito jovem que está fora da escola. Então nós queremos dar oportunidade e um conhecimento maior, talvez o empreendedorismo, alguma coisa nova para robustecer, né? Forçar que o aluno, o jovem, volte para a escola. E uma outra coisa também, que nós já tivemos no passado alguns cursos e na jornada nós vamos trabalhar também a educação quilombola, porque nós temos aqui duas comunidades quilombolas. Então nós vamos fazer oficinas e tudo. Nesse momento agora que ocorreu no dia 20 de novembro, as nossas escolas trabalharam, eu tive a oportunidade de sair e visitar algumas e participar com algumas. São Tomé, eu estive lá presente, aqui no IF, São Tomé e Lages, né? Foi muito interessante e nós vamos fazer esse trabalho também na jornada. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar, agradecer a todo o pessoal da Secretaria de Educação, os técnicos da Secretaria, os gestores, coordenadores, professores, pais, alunos, servidores, que desempenharam um papel muito importante durante todo esse ano letivo. E demonstrando um carinho muito grande. A gente sabe que a educação só é feita quando sai de lá de dentro. Precisa de amor, e muito amor. Isso a campanha da fraternidade falou ricamente esse ano. E nós nos sensibilizamos a cada data que tem uma festividade, um momento cívico. Nós tivemos condição de resgatar as bandas marciais, os desfiles cívicos. Então, a gente fica olhando, e eu me emociono muito com isso, vendo os convites das formaturinhas, os trabalhos que é feito pelos professores nas escolas. Então, a gente vê que ali tem muito carinho, muito amor, muita dedicação ao trabalho da educação. É muito importante. E, por fim, eu quero, assim, de uma forma especial, agradecer ao nosso prefeito Elmo, ao nosso vice Jaci Muniz, pelo esforço, pela seriedade, pela dedicação, pela responsabilidade no trato com a pasta da educação, porque nós sabemos que a educação é, na verdade, o único veículo de mudança de uma sociedade, né? E desejo, por fim, que nós celebremos esse Natal de uma forma diferenciada, né? O Natal do Cristo, e que a gente coloque nesse momento natalino o amor sobre tudo e todas as coisas, que é muito importante. Que nós tenhamos um 2023 diferenciado, com muito amor e muita prosperidade, com fé em Deus.